Eleições 2022. Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber dos novatos e dos veteranos o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, o deputado eleito para o primeiro mandato, Leleco Pimentel, do PT. O Elton Pimentel de Freitas, o Leleco Pimentel, nasceu em Guaraciaba, na Zona da Mata, e vive em Ouro Preto. É historiador, educador popular, cientista político e músico. Atuou na Pastoral da Juventude, é membro do Fórum Permanente em Defesa da Bacia do Rio Doce e da União Nacional por Moradia Popular. Trabalhou como diretor de Habitação e Desenvolvimento Social na Prefeitura de Ouro Preto, colaborou também na Secretaria de Patrimônio da União e trabalhou como secretário de Moradia em alguns municípios de Minas. Seja bem-vindo, deputado, aqui à TV Assembleia. Parabéns pela eleição.
Nossa saudação de modo especial a quem nos assiste e quem também a quem a gente dá essa primeira palavra de gratidão. Uhum. Pela eleição, não minha, mas de um coletivo importante de quilombolas, de grupos, de comunidades espalhadas por Minas Gerais, que vão dar oportunidade da gente ser serviço na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
43.143 votos que o senhor recebeu. Espalhados por Minas, deputados, como é que foi essa votação?
Quase 600 municípios. Nós temos uma história ligada a um projeto chamado Desperta Cidadão. Na sua origem, nosso querido Dom Luciano, quem também nos inspira, fez parte e ainda faz de onde está, junto com o deputado Padre João, que foi também deputado aqui na Assembleia nos anos de 2003 e no ano de 2010 foi para a Câmara Federal. Então, nós somos juntos um projeto político chamado Desperta Cidadão. Por isso, nós estamos entre as comunidades de pescadores, entre os sem teto, entre os agricultores familiares. É um sentido profundo de vida em comunidade e da política que tem sentido onde a gente pisa.
O senhor começou nas bases da igreja, né, com os trabalhos sociais, e tem muito forte na atuação a questão da moradia, né? O senhor dizia que foi secretário de habitação em alguns municípios, né? Alfenas, que o senhor dizia,
Patinga. Em Ponte Nova, em Manguaçu, em Ouro Preto, enfim. A gente colaborou muito com essa sensibilidade que a gente tem para o tema da moradia, inclusive por uma situação especial da gente, né? Nós, mesmo morando em Ouro Preto, na minha infância tivemos também uma situação de viver ali sem moradia. E por isso sempre tive essa sensibilidade para o peso que é dessa hipoteca que pesa sobre os ombros dos trabalhadores de pagar o aluguel. Não há nada mais injusto do que essa exploração na nossa sociedade.
Ouro Preto tem uma questão muito especial ali da ocupação desordenada, né, deputado? Porque a cidade também já é uma cidade com uma arquitetura diferente, né, uma disposição diferente, mas isso tem um histórico já, inclusive, de problemas com as chuvas, né?
É verdade, é importante lembrar que muitos veem esta cidade cenográfica e não enxergam a realidade da sua população. Nós temos hoje lugares de moradia impróprios, né? Não são vocacionados para moradia, lugares minerados no século XVIII e que foram lugares onde sobrou para o povo morar. Então é uma chaga social e acho que isto é fundamental para que o Estado atue. Se Ouro Preto se instala como um povoado vocacionado ali para mineração no século XVIII, é verdade também que não houve um planejamento. Haja visto que em 1891 a capital é transferida para Belo Horizonte por não ter local de expansão. E esse é um problema, porque há também um pensamento equivocado de que a mineração resolve tudo. Quando a gente vai olhar para Ouro Preto, nós vamos ver que não só as famílias, os trabalhadores continuam na pobreza e nesta relação a riqueza vai, porque a mineração leva a riqueza e a pobreza fica.
Deputado, eu já estou vendo aí alguns braços de atuação do senhor na próxima legislatura. Moradia, a questão da mineração. Agora, outro forte muito grande do senhor é a cultura, né? O senhor é músico também. Conta pra gente um pouquinho dessa história.
Eu vejo que a expressão da nossa gente, da resiliência e da resistência, ela passa pela cultura. E por que não dizer que as transformações da sociedade só virão por um processo cultural que nós chamamos de revolução, que não é estanque, não é da noite para o dia. Acho que é por meio da cultura. Inclusive a cultura de ter na política a esperança, porque a política é a única forma da gente curar a política. Então, a cultura, de modo especial, é onde a gente compreende que as expressões das nossas comunidades, elas preservam saberes, costumes, o jeito de falar, de cozinhar, o jeito de comer, mas especialmente o nosso jeito humano, da expressão mais profunda da nossa vida. Por isso a música é tão bela, a música toca, assim como confeccionar um tambor, assim como a gente preservar o nosso hábito de ir a uma cachoeira e, portanto, cuidar das águas. Eu vejo que esta expressão das nossas comunidades, elas são o que há de mais forte para que a gente possa defender na política. É por isso mesmo que a gente entende que as leis Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, de modo especial, tem que ser defendida para que os nossos artistas, que os nossos grupos possam também sobreviver diante dessa pandemia e, eu ouso dizer, diante daquele que atacou a cultura, que foi esse pandemônio que nós despedimos na última eleição.
Deputado, o senhor vem de uma família de músicos, né? O senhor estava me contando, toca violão, seu pai era sanfoneiro, sua mãe canta.
Verdade. Meu pai me passa esse bastão, porque ele já foi tocar há cerca de 15 dias, foi tocar no Reino dos Céus. Eu tenho certeza disso, porque meu pai, um homem de expressão muito religiosa, ele faz essa despedida da gente. Mas eu, com 4 anos de idade, vendo meu pai tocar sanfona com um baixo profundo, ele tinha uma voz linda, meu pai Francisco. E eu, desde os 4 anos de idade, passei a tocar violão. E fui cuidar da mística também. Por isso, vim da Pastoral da Juventude, onde a gente foi compreendendo que a mística do cuidado, a música, esse encantamento, ele sempre fez parte da nossa vida. E a música é uma expressão da nossa política também. Eu cuido hoje que a música, ela é uma forma da gente falar da política e as pessoas ouvem. Muitas vezes não querem nos ouvir falar, mas nos ouvem cantar.
E são músicas, o senhor me dizia, que cantam músicas folclóricas, músicas do Rosário, músicas das comunidades.
É verdade, nós temos uma riqueza de expressões. Agora, por ocasião das eleições, muita gente viu a síntese de Minas em relação às outras regiões do estado, do Brasil. Em Minas Gerais é isto. A gente, em todo canto, na Serra do Cipó, na Zona da Mata, lá no Jequitinhonha, eu sou casado com a Mônica, que é de Comercinho, que cuida da educação do campo. Então ali
que
você
fica no Jequitinhonha.
No Vale do Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha. Ali você vai ver que uma expressão de costume que leva num casamento uma determinada música que é para tratar da fartura dos alimentos, quando você chama todos os convidados, e que vai lembrar também, talvez, da ceia judaica, que vai lembrar das expressões da importância da agricultura familiar. Então, Minas Gerais é um canteiro de cultura e de cultivares. Se a gente olha e uma lágrima toca no solo, sai dali uma poesia, sai uma música, e tudo isto é a expressão mais bonita de nosso povo. Por isso, é isso que a gente quer trazer para a Assembleia. Trazer, não, peço desculpa, isso já está aqui, a gente quer ajudar.
Deputado, então, outra atuação do senhor aí deve ser a cultura, né? Isso tudo que trouxe o senhor para a política, essa atuação junto às comunidades, esse desejo de trazer essas demandas para o Parlamento Mineiro?
Eu compreendo que, além da representação, que é hoje a política institucional, eu sempre compreendi que até o ar que a gente respira, a qualidade do alimento que vai na mesa, a importância de transitar de um lugar para outro, tudo passa pela política. E esta minha compreensão veio também na minha formação. Eu fui para o curso de História na Universidade Federal de Ouro Preto e procurei, dentro de espaços de formação, nós criamos a Escola de Fé e Política Dom Luciano, que hoje está há mais de 10 anos como uma expressão de formação para os conselheiros municipais de políticas públicas. Participo da Secretaria Latino-Americana de Produção da Autogestão na Moradia. Então, sempre tive essa expressão na formação. A formação que não passa só pela organização no território, a formação que é a busca também por sinais para a superação de problemas. Então, a minha ligação com a política passou pela formação. E eu não diria a palavra privilégio, porque ela me parece bem em desuso e inadequada para a política. Mas a mim foi muito importante, e é por isso que devolver isso também em serviço é importante. Eu tive muita formação, não sei se vou conseguir, nessa expressão de um mandato, colocar toda a vontade, mas a minha expressão de ser serviço na política, ela vem de tanta gente que contribuiu para o processo, para que eu pudesse chegar até aqui.
Como é que o senhor vai começar? Qual que é o desejo do senhor de início de atuação aí? Um primeiro projeto, uma primeira demanda que o senhor vai trazer para o parlamento?
Eu creio que a defesa dos territórios livres da mineração predatória, isso é um compromisso com a casa comum. O Papa Francisco nos exorta hoje ao cuidado com a casa comum, tanto nas suas encíclicas, mas também na sua expressão de vida e de luta. E nós tivemos a bacia do Rio Doce e a bacia do São Francisco atacadas de morte. As mortes de pessoas que ainda não foram sequer reparadas, e hoje nós temos um ataque às águas, um ataque a toda a expressão de vida, seja pela forma como a mineração vem atuando, e eu vejo que passa por esta casa legislativa colocar para funcionar a lei Mar de Lama Nunca Mais, e que a gente também atue fortemente para que estas licenças ambientais concedidas, ao meu ver, equivocadas e com lobby muito forte dentro da Assembleia, a gente conhece inclusive quais as expressões de muitos que aqui representam as mineradoras. Eu aqui represento os atingidos, represento o povo, e quero que nesse diapasão a gente possa trazer o povo para as suas decisões. É como pensar uma reparação que estava sendo proposta na bacia do Rio Doce sem os atingidos. Esta é uma expressão que continua matando. É uma lama invisível que continua tirando a vida do povo. Foram 105 mortes depois daquelas 19 que a Vale, a BHP e a Samarco mataram. 105 pessoas morreram sem ter a casa, sem ter direito a ter um quintal, a rever seus animais, a ter direito de enterrar os seus mortos. E por isso eu digo que essa é a expressão nossa. Nós estamos aqui junto com o povo e temos muita garantia de que o povo não vai nos abandonar. Vai estar com a mão ligada para a gente não subir para lugar nenhum, para que a gente continue com o pé no chão da luta de onde eu venho.
Deputado, o senhor é representante do PT lá em Ouro Preto, né?
Sou presidente do partido e sou da executiva desse nosso partido, que é também uma grande ferramenta de transformação e que, em que pese a gente tenha tido um grande debate no Brasil de que a bandeira dos brasileiros é a verde e amarela, e de fato, de todos os brasileiros é. Mas quem tem formação política e quem compreende que o partido político é uma ferramenta de transformação, pode usar as suas bandeiras como a gente usa a nossa bandeira vermelha do socialismo, que muitas vezes confundem, nos chamam de comunistas. Quem dera a gente tivesse alcançado o comunismo. Assim a gente não teria ninguém faltando pão na mesa.
Então, desse contexto, sendo presidente do PT lá e da executiva estadual, como é que o senhor vê a formação de forças aqui? Qual que é a expectativa para o trabalho na Assembleia, do bloco de oposição, tendo o governador sendo já com a reeleição definida?
É preciso pensar numa nova ferramenta que nos surgiu, chamada federação partidária. O Partido dos Trabalhadores, o PV e o PCdoB formam um estatuto que é hoje o regramento para atuação parlamentar, na pactuação de temas, e isso foi uma expressão bonita, porque nós conseguimos alcançar o número de deputados, que hoje é um bloco, né? E vamos avançar. A Casa Legislativa de Minas, a Assembleia Legislativa, ela demonstrou no último período, na 19ª legislatura, que ela ficou independente do governo. E mesmo com a reeleição do governador Zema, esta casa não deu mole. não colocou a vida com facilidade, embora a gente tenha visto que esta característica de privatização, essa característica de diminuir o Estado, sobretudo para os pobres, ela vai continuar. Por isso a gente precisa de um bloco forte. Tanto PCdoB, PV, PT e os outros partidos que também se uniram. Aí sim, na coligação para a eleição do presidente Lula, nós esperamos reunir aqui na Assembleia para a gente poder pressionar este governo de Estado. A gente costuma dizer que a expressão maior do nosso povo vai ser fazer com que o governo de Minas Gerais sirva ao povo e não venda as terras da Coab. Nós estamos com um déficit de moradia enorme e o governador quer vender as terras que os prefeitos doaram à Coab para poder ficar livre dessa obrigação do Estado de prover de moradia, assim como outros tantos trabalhos que nós pretendemos, num diálogo, mas com respeito. Nós não viemos para aqui para poder fazer com que as pessoas se sintam violentadas. Nós queremos resgatar essa expressão profunda do valor, do amor com as pessoas, mas na luta e nas bandeiras nós vamos ser radicais. Nós não vamos abrir mão nem um minuto dos nossos direitos.
Ok, deputado, muito obrigada pela presença aqui. Boa sorte no primeiro mandato.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vejo que os meios de comunicação precisam, nesse período, reafirmar o compromisso com a democracia. E se nós tivemos, em pouco período, algumas ameaças que foram graves à democracia, à televisão, à rádio, todas as formas de comunicação precisam se unir para que a gente possa defender a democracia de fato. Então, a todos os trabalhadores da TV Assembleia, a todas vocês, mulheres, que vão também nos levando aí em todos os cantos de Minas Gerais, nossa gratidão por essa oportunidade de me apresentar, e nós vamos fazer isso muitas vezes, dezenas de vezes, nesse ano vindouro, que a gente tem muita esperança, vai mudar a vida dos brasileiros e dos mineiros.
Muito obrigada, boa sorte para o senhor. Conversamos com o deputado Leleco Pimentel, que vai assumir o primeiro mandato na 20ª legislatura. Continuamos aqui ouvindo os parlamentares que estão chegando ao Parlamento Mineiro, portanto, continuem com a gente, TV Assembleia, eleições com todas as vozes.